Começa agora, Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
Minha saudação a vocês que têm acompanhado todas as semanas o nosso programa, o Transparência em Ação. Uma saudação especial à Marcela e à Ana, que estarão conosco neste dia.
Você ouviu o deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Ana Feltrin.
E eu sou Marcela Risério. Ouça agora os destaques do Transparência e Ação desta semana.
Câmara instala comissões especiais para analisar reformas.
Governo reduz em 29% investimentos no FIES.
Ministro do STF barra sanção de doação para Teles.
Deputado Zeca Dirceu entrega recursos para infraestrutura em Moreira Salles.
Em Cianorte, Zeca Dirceu confere investimentos para educação.
E muito mais, sintonizado aqui na rádio, você fica por dentro do mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu.
As comissões especiais das reformas da Previdência e Trabalhista foram instaladas nesta semana na Câmara dos Deputados. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, assinou os atos da criação dos colegiados com o intuito de acelerar o andamento das reformas. Segundo Maia, as matérias são urgentes. A oposição não concorda e quer garantir o debate sobre os temas.
Os partidos de oposição vão iniciar uma ampla campanha de mobilização da sociedade para discutir as reformas, com o lema Nenhum Direito a Menos. O deputado federal Zeca Dirceu afirma que, antes de qualquer decisão, é preciso esclarecer ponto a ponto das propostas para que a população não pague pelo ajuste que o governo ilegítimo de Michel Temer pretende aprovar.
Está em curso na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, algo que chamam de propostas, proposta de reforma da Previdência, proposta de reforma trabalhista, mas que eu classifico como uma ação criminosa. As mudanças propostas na lei trabalhista e na lei previdenciária do país têm como objetivo retirar direitos, têm como objetivo precarizar o exercício do dia a dia do trabalho de cada brasileiro e brasileira, têm como objetivo impedir que qualquer brasileiro e brasileira possa no futuro se aposentar de forma digna. É contra isso que vamos aqui lutar, resistir e que precisamos do apoio seu, o apoio da população. Primeiro, entendendo e estudando o assunto, depois nos ajudando a sensibilizar e a convencer e a pressionar os demais deputados federais, deputadas, senadores e senadoras, para que essas medidas não tenham êxito, para que elas não avancem no Congresso Nacional. O governo interino, provisório, ilegítimo, sem voto de Michel Temer, usa a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, como uma desculpa para equilibrar as contas públicas, mas, por outro lado, toma medidas diárias, semanais, que aumentam despesas, que desperdiçam recursos públicos e que impedem o país de arrecadar aquilo que de fato é de direito, inclusive tributando os milionários, os endinheirados, os rentistas, aqueles que vivem da especulação do mercado financeiro. É um governo que não olha o interesse do conjunto da população. É um governo que não se preocupa em retirar direitos, não se ofende com esse tipo de iniciativa e é um governo que adota medidas recessivas, medidas que vão tirar dinheiro de circulação, que vão gerar desemprego e que vão penalizar a população mais carente de todo o nosso país. É hora de luta, é hora de resistência. Fica aqui um convite meu para que você participe de todas as campanhas, reuniões que vamos fazer com o lema Nenhum Direito a Menos.
Siga o Zeca no Instagram, @ZecaDirceu. Com os anúncios de cortes e limites de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, o governo federal aplica uma redução de 29% de investimentos no fundo. Os cortes já valem para os contratos firmados com o FIES desde a última terça-feira, dia 7. Essa é mais uma peça do desmonte promovido por Michel Temer e o preço, dessa vez, vai para a conta do ensino superior. A novidade restringe o teto máximo de financiamento para até R$ 5.000 por mês para cada estudante.
o valor deve atingir alunos da área da saúde, principalmente medicina e odontologia, que precisam arcar com mensalidades que estão acima desse limite. Com as novas regras, o MEC diminui o teto global de financiamento por curso de R$ 42 mil para R$ 30 mil por semestre. Atualmente, existem cerca de 1,5 milhão de estudantes no Brasil de contratos de financiamento de cursos de graduação em universidades e faculdades particulares. O FIES oferece financiamento a estudantes em curso de instituições privadas de ensino superior. As inscrições estão abertas até o dia 10 no site do programa.
É vergonhosa a postura do governo federal em relação à educação. Educação é importante, tem que ser prioridade de qualquer governo e tem que ter investimentos crescentes que aumentem a cada dia. O que temos visto são um conjunto de medidas que vão desmontando os principais programas que estavam incluindo muitos, milhares e milhares de brasileiros e brasileiras no ensino superior. Desmonte do ProUni, o corte de verbas das universidades federais e dos institutos federais e agora mais uma redução do FIES, que teve um corte de investimentos de aproximadamente 29%. Uma medida lamentável e que, claro, terá da minha parte na Câmara dos Deputados, no diálogo com a sociedade, com os professores e professoras, em especial na Comissão Permanente de Educação da Câmara dos Deputados, terá sempre da minha parte muita resistência, muita luta para que não se torne uma realidade cruel que vai dificultar ainda mais a vida de cada estudante do ensino superior que depende do FIES e a vida, o funcionamento das próprias universidades privadas que têm nesse programa uma parcela muito importante da sua receita e da sua arrecadação.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook, Deputado Federal Zeca Dirceu.
O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, atendeu o pedido dos senadores da oposição e determinou que o projeto de lei complementar 79 de 2016, que altera a Lei Geral das Telecomunicações, retorne ao Senado para nova apreciação. A decisão interrompe a sanção de Temer e a transferência para as empresas telefônicas um patrimônio público de mais de 100 bilhões de reais.
O governo Temer quis presentear as empresas privadas sem que o projeto fosse apreciado nos plenários da Câmara e do Senado e seguiu das comissões terminativas direto para a sanção presidencial. Além disso, o PLC concede anistia de mais de 35 bilhões, aproximadamente, de multas devidas pelas empresas. O PLC, em benefício às empresas de telecomunicações, vai de encontro ao interesse público e à Constituição, pois em um momento em que o governo quer aumentar a arrecadação tirando direitos dos trabalhadores, beneficia o setor privado com quase 140 bilhões. Agora o projeto só será enviado ao Executivo novamente após julgamento final do mandato de segurança ou após tramitação formal no Senado.
Quero parabenizar a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, que atendeu um pedido de senadores da oposição e determinou que o projeto de lei complementar 7916 retorne para o Senado para nova apreciação. Esse projeto é aquele que entrega, ou tem como objetivo entregar, um patrimônio estimado de 100 bilhões de reais, patrimônio público, nosso, de cada brasileiro e brasileira, às grandes empresas de telecomunicações do nosso país. Quando a Rede Globo de televisão e outras grandes empresas de telecomunicações apoiavam o golpe, o impeachment, distorciam a realidade dos fatos no país, talvez alguns não entendessem os motivos por trás disso. A tentativa desta doação do patrimônio de cada brasileiro e brasileira de aproximadamente 100 bilhões de reais, da noite para o dia, na calada da noite, sem mais, sem menos, é uma prova de que o governo federal trabalha para pagar a conta que tem com um grande conglomerado de empresas de telecomunicações no nosso país. Nós não vamos aceitar isso, vamos lutar muito, vamos resistir, porque é o interesse do brasileiro e do brasileira que está sendo violado com esse tipo de medida. Que bom que o STF tomou atitude e agora nós esperamos uma outra postura do Senado Federal.
A Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados recebeu a visita de Amerigo Incalcaterra, representante na América do Sul do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos. Na ocasião, o presidente da comissão, Padre João, do PT Mineiro, apresentou ao representante da ONU o conjunto de projetos que tramitam na Câmara e ameaçam a efetivação dos direitos humanos no Brasil.
O relatório 40 Ameaças Legislativas aos Direitos Humanos, que a comissão elaborou e divulgou em janeiro passado, também foi entregue a Incalcaterra. O encontro apontou a necessidade de aproximação dos organismos internacionais, do Parlamento Brasileiro e das entidades e movimentos sociais que atuam pela garantia de direitos previstos na legislação brasileira e nos tratados e acordos internacionais do qual o Brasil faz parte.
Quero convidar você, ouvinte do programa Transparência em Ação, para acessar o meu site, que é www.zecadirceu.com.br, e conhecer o relatório que foi elaborado pela Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, que detalha 40 ameaças legislativas aos direitos humanos. A comissão tem feito um trabalho muito bem feito, trabalho importante, necessário. Esse material é um alerta e é claro que é importante que todos tenham conhecimento, nos ajudem nessa divulgação para que não tenhamos a infelicidade de ver propostas legislativas tão equivocadas serem aprovadas aqui pela Câmara dos Deputados.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu. Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O mosquito da dengue agora também transmite o vírus Zika, que gera microcefalia nas nossas crianças. Já são milhares de casos suspeitos. Vamos combater todos os dias o mosquito Aedes aegypti. Não deixe água parada nas nossas casas, no nosso quintal, na nossa vizinhança. Elimine todos os criadouros. Essa luta é de todos nós. Um mosquito não é mais forte que um país inteiro.
Esta semana, a nossa repórter Camila Freitag acompanhou a agenda regional do deputado Zeca. Camila, conta pra gente como foi.
Olá, ouvintes do programa Transparência e Ação. Em clima de celebração, moradores e lideranças do município de Moreira Salles se reuniram no Salão da Terceira Idade, no distrito de Paraná do Oeste, para entrega de recursos feita pelo deputado federal Zeca Dirceu. O parlamentar entregou cerca de R$ 125 mil, referente a 50% do total conquistado para a pavimentação de ruas e avenidas do distrito. O valor total do recurso corresponde a R$ 250 mil. Além disso, o parlamentar entregou ainda outros R$ 580 mil para várias obras de sistemas de abastecimento de água. Serão beneficiados os bairros Água Tacari, 31, Barra Bonita, 50 Alqueires e Bairro dos Morenos. O investimento total é de mais de 1,3 milhão.
Foi gratificante visitar mais uma vez Moreira Salles, visitar o distrito de Paraná do Oeste. Estar no Paraná, no interior, nas pequenas cidades, tem sido algo constante no meu dia a dia como deputado federal. Eu entendo que a boa liderança política não é aquela que aparece só a cada 4 anos quando precisa do voto, mas é aquela que presta contas, que dá satisfação, que ouve a população e as lideranças. E esse exercício, mais uma vez, eu tive a oportunidade de exercitar ele lá em Moreira Salles, no distrito de Paraná do Oeste. E numa noite especial, onde eu pude entregar um conjunto grande de ordens bancárias, de documentos que garantem investimentos importantes que vão melhorar a vida da população do distrito e também do município de Moreira Salles. Isso tem sido frequente em todas as cidades que têm relacionamento com o mandato. Tenho me ocupado nesses primeiros dias de 2017 para receber prefeitos e prefeitas, vereadores, vereadoras, secretários municipais. Estamos aqui acolhendo o sentimento, as necessidades, as dificuldades da população de cada município e todos podem ter certeza, nós vamos apresentar resultados. Os benefícios vão chegar a cada município que está próximo da nossa atuação política como, para minha alegria, aconteceu nesta noite memorável lá em Moreira Salles.
O parlamentar esteve ainda em Cianorte, onde os mais de 5 mil alunos matriculados nas três escolas municipais da cidade retornaram às salas de aula na manhã da segunda-feira, dia 6. O parlamentar visitou a escola Gonçalo Gutierrez junto ao prefeito Bongiorno e ao vice Beto Naban, acompanhados da secretária municipal de Educação e Cultura, para dar as boas-vindas aos alunos. Ao longo dos anos, o mandato do deputado tem apoiado a gestão do prefeito Bongiorno e atuado de maneira incisiva no desenvolvimento de ações e construções de obras para a educação de Cianorte. Pelo menos 4 milhões de reais já foram destinados pelo parlamentar para a construção de escolas no município. Os valores conquistados junto ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação contemplam as obras já em execução da Escola do Santa Mônica 2 e da Escola de Educação Infantil do Jardim Verdes Campos, além da construção de uma outra unidade educacional no residencial Araucária.
A visita à Cianorte, a visita ao noroeste do Paraná, me permitiu mais uma vez reafirmar e provar o meu compromisso com a educação. Estivemos lá acompanhando o início do ano letivo, primeiro dia de aula, em contato com as crianças, com os professores, com o prefeito Bongiorno, o vice-prefeito Beto Naban, a secretária de Educação Neuza. Uma manhã muito especial, onde eu pude também acompanhar um pouco do resultado do trabalho que tenho feito pela educação em Brasília. Cianorte, há obras importantes como a construção de escolas, de creche, que estão em execução, bastante adiantada, que serão inauguradas ainda esse ano. Nós temos tido cuidado, apesar da crise política, da queda da arrecadação, da crise financeira, de não impedir que as obras sejam concluídas, de retirar qualquer tipo de obstáculo quanto ao pagamento das empresas que estão executando essas importantes obras, esses importantes investimentos na educação. Não só em Cianorte, mas em toda a região, em todo o Paraná, há centenas de obras da educação que estão em curso e o nosso compromisso é não deixar parar, é concluir o quanto antes e entregar benefícios àqueles que, como eu, são apaixonados pela educação.
Camila Freitag para o programa Transparência e Ação.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Mesmo sem registros de casos de febre amarela no Paraná, os casos detectados em alguns estados colocam a população em alerta. Até o momento, foram 421 casos confirmados e 47 mortes no país. Os quatro estados que registraram casos suspeitos da doença foram Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e São Paulo. Por essa razão, as autoridades da saúde recomendam uma vacinação em todo o estado do Paraná, por se tratar de área de fronteira.
A vacina é contraindicada para gestantes, mulheres que estão amamentando até o sexto mês e idosos acima de 60 anos. É necessária a apresentação da recomendação médica. Quem viajar às regiões com suspeitas de casos é recomendado se vacinar 10 dias antes da viagem. No início, a febre amarela tem sintomas semelhantes aos de uma gripe, mas a atenção deve ser maior após viagens aos locais de risco. Ao apresentar febre, dor de cabeça, calafrios, náuseas, vômitos ou dores no corpo, procure atendimento médico e informe sobre a viagem. O Paraná recebeu doses extras da vacina em janeiro que estão sendo distribuídas aos municípios.
É uma pena que em 2017, depois de quase 6 meses desse governo interino, ilegítimo e sem voto, nós estejamos vendo casos lamentáveis como o surgimento novamente, a retomada, o retorno da febre amarela ao Brasil. Febre amarela era uma doença que não existia mais, o Brasil havia vencido essa luta e, infelizmente, os desencontros, a falta de ação efetiva do governo federal, a falta de campanhas de conscientização bem feitas, a falta de vacinação, trouxe de novo esse problema. Agora cabe a nós correr atrás do prejuízo, independente das nossas diferenças políticas com o governo federal, partidárias, nós estamos colocando tudo isso de lado e trabalhando pelo bem do Brasil. Então eu faço parte daqueles que estão ajudando na campanha de divulgação, de orientação, para que aquelas pessoas que se encaixam nos critérios, nas cidades, regiões específicas, procurem os postos de saúde e participem dessa vacinação, que não era mais necessária, mas agora, para alguns segmentos da população, se tornou indispensável. Fique atento aos casos de febre amarela, às campanhas de vacinação, procure seu posto de saúde, a sua equipe do saúde da família, seu agente comunitário, seu médico, a sua enfermeira, e se informe e ajude a levar essa informação a todo o conjunto da população do nosso país.
Siga o Zeca no Instagram, arroba Zeca Dirceu.
Febre, dor de cabeça, manchas pelo corpo, dor atrás dos olhos e nas juntas. Se você sentir algum desses sintomas, procure uma unidade de saúde do SUS. Pode ser dengue, chikungunya ou zika. E se sentir fortes dores na barriga, volte imediatamente à unidade de saúde. Pode ser a forma grave das doenças. Não dê folga para o mosquito da dengue. Ministério da Saúde. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar.
Siga o Zeca no Twitter, @Zeca_Dirceu.
A estudante Bruna Sena foi aprovada no vestibular da FUVEST, considerado um dos mais difíceis para o ingresso no curso de medicina da USP de Ribeirão Preto. Bruna é negra, pobre, estudante de escola pública e filha de caixa de supermercado. A jovem comemorou a conquista em uma rede social com a seguinte frase: a casa grande surta quando a senzala vira médica.
De acordo com Bruna, a bolsa em um cursinho pré-vestibular promovido por estudantes da própria USP foi fundamental para ingressar na universidade. A jovem foi tema de matérias nacionais. Bruna é engajada na defesa de causas sociais como feminismo, movimento negro e liberdade de gênero.
Mulher, pobre, estudante de escola pública, filha de caixa de supermercado. Esta é a Bruna. Jovem que comemorou a conquista em rede social com a seguinte frase: a casa grande surta quando a senzala vira médica. Quero parabenizar a Bruna e todos os demais jovens brasileiros que, com muita luta, dificuldade, têm conseguido vencer o desafio de chegar ao ensino superior. São exemplos como esse da Bruna que me motivam aqui em Brasília a ter a educação como uma pauta prioritária para o meu dia a dia e para a minha atuação parlamentar. O exemplo dela nos faz acreditar cada vez mais que o Brasil tem jeito sim, nós temos como avançar, nós temos como incluir, nós temos como mudar a realidade social do nosso país, e a educação é sempre a grande mola propulsora desse processo de mudança. Faça como a Bruna, se dedique, estude, se prepare, acredite e encontre o seu lugar no ensino superior, para aquele curso que é o do seu sonho, que é da sua vocação, e formado ajude a fazer um Brasil melhor. Tenho certeza, pela história de vida da Bruna, ela será no futuro uma grande profissional que vai ajudar a melhorar o Brasil e a melhorar a vida das pessoas.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
Eu sou Ana Feltrin e estamos encerrando mais uma edição do nosso programa, mas semana que vem tem mais.
E eu sou Marcela Risério e este foi mais um Transparência e Ação. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Pois é, o nosso programa chega ao fim. Agradeço muito a Marcela e a Ana, em especial a vocês que nos acompanharam durante mais este Transparência e Ação. Um abraço a todos e até breve.
Você acabou de ouvir Transparência e Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.